Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Olá, ouvinte do Conversa Franca, que bom estar novamente com você aqui na Rádio Transmundial. O tema do nosso, da nossa conversa hoje vai ser a voz do povo e a voz de Deus. E a nossa entrevistada, a Agatha Hipp, ela que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Geografia pela Universidade Metropolitana de Santos e em Teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil. É mestra em Religião com ênfase em Teologia pela Point Loma Nazarene University, na Califórnia, Estados Unidos. É pastora auxiliar da Igreja Nazarena em Atibaia desde 2006. É casada com o Brian e é mãe do Lucas, da Vitória e da Gabriele. Seja bem-vinda, Agatha. Eu gostaria que você desse um olá para os nossos ouvintes de casa e já nos contasse quem você é.
Boa tarde a todos. Quero agradecer pela atenção, por estarem aí ligadinhos a nós. Eu sou carioca. Essa é uma característica muito forte minha. Então, se vocês me ouvirem chiar um pouco, não é um problema da transmissão, é questão do meu sotaque mesmo. Vejo o Brasil a partir do Rio de Janeiro, mas tenho um amor muito grande por toda a nossa nação e alegria de morar em Atibaia. Como a Dora falou, sou mãe de 3 filhos, 3 adolescentes, cada um com seu desafio. E aceito também sugestão de criação de filhos, se alguém quiser mandar.
Muito obrigada, Agatha, pela sua explicação aí. Toda mãe gosta de uma dica. E você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe. E você, sabe de um dito popular famoso que contradiz a verdade bíblica? Quer perguntar? Pois é, participe do programa, queremos ouvir a sua sugestão através do 0 operadora 11 97418-1456.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, o Conversa Franca fala sobre o livro A Voz do Povo e a Voz de Deus. Agatha, conta pra gente, esse é o seu primeiro livro ou você já lançou outros?
Esse, na verdade, é meu segundo livro. Eu escrevi um primeiro livro que é uma narrativa, uma história sobre um menino. É uma ficção, né? Mas o meu objetivo era trabalhar com dilemas da cultura brasileira também. Então, o nome dele é João Brasil. Ele cresceu na periferia do Rio de Janeiro, ele foi resgatado por um empresário rico e mais tarde na vida ele testemunha esse empresário cometendo um crime. Então ele vive um grande dilema se ele deveria testemunhar contra esse homem que cuidou dele, resgatou a vida dele, ou se a verdade e a justiça deveriam prevalecer. Então é uma questão de gratidão, laços de amizade. Eu trabalho questões sobre violência doméstica, desigualdade social no Brasil, e essa foi a minha primeira história.
Muito obrigada, Agatha. Eu vou ler esse seu livro. Agatha, o título do seu livro tem a ver com o ditado A Voz do Povo é a Voz de Deus?
Tem sim. Esse segundo livro, ele tem essa proximidade, né, com o ditado. O ditado é A Voz do Povo é a Voz de Deus, e o meu livro, o título é A Voz do Povo e a Voz de Deus. Essa expressão popular vem do latim, né? Vox populi, vox dei. E uma ideia de que, geralmente, a voz da maioria é até o que a gente usa na democracia, né? O que a maioria quer é o que deve ser feito e isso expressa a voz de Deus. Seria um entendimento popular. Mas no meu livro eu venho trazer o confronto, se realmente tudo que o povo fala é o que Deus gostaria de ouvir. E é o que realmente Deus espera de nós. E a gente vai descobrir que às vezes sim, mas às vezes não. E a reflexão é muito válida.
E, na sua opinião, para que público se direciona o seu livro?
Eu imagino assim que todo brasileiro deveria se interessar, porque é um convite à reflexão do nosso comportamento. Então, desde adolescente até a melhor idade, quem quer aprender um pouco mais sobre a própria conduta e o comportamento coletivo é convidado a ler. Imagina até que pessoas de outras culturas poderiam se interessar também, comparando a sua própria realidade cultural com a realidade brasileira, né?
E na apresentação do seu livro, você fala que o objetivo dele é confrontar a sabedoria que vem de Jesus com a sabedoria que vem da cultura. O que isso significa? Você compara os dois?
Eu diria assim, eu creio que Deus ele tem uma graça preveniente, ela já está atuando no mundo antes mesmo do nome de Jesus ser anunciado explicitamente. Então, eu diria que nós podemos identificar em praticamente toda a cultura algumas coisas que combinam com a expectativa de Deus, alguns comportamentos e traços que seriam louváveis e elogiáveis. Mas, devido à corrupção humana, à entrada do pecado no mundo mesmo, a maldade, o egoísmo, a arrogância e por aí vai, como cristãos não podemos achar assim, que tudo é normal porque é comum. Então, é muito importante também confrontar a cultura, identificar nela aquilo que desagrada a Deus e rejeitar o mal, né?
E todos temos uma cultura, certo? Muita gente compara a cultura com o conhecimento. Está correto fazer esta analogia?
Ó, em relação à sua primeira pergunta, todos temos uma cultura, sim, com certeza. A cultura é uma característica humana universal, mas não é correto comparar cultura com conhecimento, porque na verdade a cultura não é algo quantitativo, cumulativo. Muitas vezes, quando as pessoas falam, ah, aquela pessoa tem muita cultura, está dizendo que é muito inteligente, muito estudado, mas na verdade pode ser até uma afirmação meio preconceituosa, né? Porque todos temos culturas, não dá para medir, né? Quem tem mais, quem tem menos, é só entender que as culturas são diferentes. Então talvez seja até justo dizer assim, que algumas culturas são mais complexas que outras, mas nunca melhor e nunca alguém tem mais cultura do que outro. Todos têm cultura.
Muito bom, essa sua definição é maravilhosa e desfaz todo o erro que as pessoas pensem sobre a cultura. Como a nossa cultura se manifesta então na vida prática?
Eu diria que a cultura é a vida prática, que ela se manifesta em tudo. Quando a gente faz estudo da antropologia, de cultura, às vezes a gente compara a cultura com um iceberg. O que é um iceberg? Aquele bloco de gelo que fica um pedacinho para fora da água, que é visível, e tem aquele pedação imerso, né? Ninguém consegue ver o que está lá no fundo, mas é enorme. Então, na vida prática, a cultura visível é esse pedacinho, que é o quê? É a roupa que a gente veste, é a comida que a gente come, é o idioma que a gente fala, o sotaque que a gente tem, os rituais, né? Casamento, nascimento, funeral, como é que eles acontecem, nossa forma de trabalho, tudo que é visível é a pontinha do iceberg. Mas tudo que é visível tem um porquê invisível, nossos valores, nossas crenças. Então, o que a gente veste tem uma razão. O que a gente come tem uma razão, e essa seria a parte não tão evidente do iceberg. Mas a cultura é o que a gente faz todo dia. E muitas vezes de forma muito automática, né? A gente não para pensar por quê a gente faz.
Muito bem, tudo que é visível tem um valor invisível. Ah, parece que tem alguma coisa a ver com a nossa vida cristã exterior e interior. E o que são ditados?
Então, ditados são expressões, palavras, frases que a gente repete com algum ensinamento moral, né? Com alguma prática, com alguma crença, muitas vezes usando expressões visíveis para demonstrar uma moral e um valor invisível também.
E os provérbios?
A verdade é que assim, eles não se diferenciam tanto. Talvez a gente poderia dizer que ditado parece algo mais simples e o provérbio carregaria uma história mais clássica, mais profunda, mas quando a gente busca a definição dos dois, elas se entrelaçam. Então, ditado e provérbio popular é basicamente a mesma coisa.
Muito bom. Ditado parece mais simples e o provérbio um pouquinho mais clássico, mas se assemelham na sua definição, né? É isso?
Isso.
Muito bem. Por que é que você se interessou sobre esse tema? Tem que ver com a faculdade, com a especialização?
É bem interessante, porque quando eu fui fazer faculdade de ciências sociais, nosso presidente da época era sociólogo, e foi uma coisa assim, inusitada, né? Nenhuma criança, quando você pergunta o que você quer ser quando crescer, ela diz cientista social,
É
sociólogo. Mas o assunto me interessou e eu fui pesquisar, e eu sempre tive uma inclinação ministerial, um desejo missionário no meu coração. Então, eu fui fazer seminário, mas eu queria fazer uma faculdade também. E quando eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Sociais, eu me encantei com esse desvendar do mundo, das culturas, dos agrupamentos sociais. E assim, por mais que eu tivesse uma faculdade secular, até com muitos professores ateus, eu pude identificar como eu poderia ser uma cristã melhor, me aprofundando no conhecimento das culturas. Porque todo ser humano é criado por Deus, e se a gente é diferente, tem algo de belo em cada uma das nossas diferenças. Então, eu fiquei apaixonada pelo estudo da cultura. E eu entendo que a sabedoria popular, ela tem o seu valor. Se isso é dito, repetido, passado de geração em geração, como nosso locutor disse, que a avó passou para a mãe, é porque alguma verdade tem. Então, me interessa saber o que está no coração humano. Eu lembro até de uma época que estava em alta um adesivo de carro que dizia assim: Jesus é a resposta. E tinha em muitos carros esse adesivo. Mas o questionamento era: ele é a resposta para qual pergunta? Porque às vezes a gente chega com um conteúdo pronto, jogando nas pessoas, sem saber exatamente quais são suas questões. Então, eu acho que os provérbios populares, eles dão para a gente uma oportunidade de refletir sobre o que está no coração humano e realmente apresentar a resposta que Jesus daria. Mas há perguntas específicas que são feitas em cada contexto cultural. Então, essa é uma das razões que eu tomei esse caminho no desenvolvimento desse livro.
Muito bem, e o Conversa Franca de hoje entrevista a nossa amiga Agatha Hippe, ela que é escritora do livro A Voz do Povo e a Voz de Deus.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
E o Conversa Franca volta hoje com a escritora Agatha Hippe, ela que trouxe para a nossa conversa o tema A Voz do Povo e a Voz de Deus. Agatha, no seu livro, você fala de alguns provérbios como pimenta nos olhos do outro é refresco. Este é o dito do primeiro capítulo. Que aplicação você fez sobre ele?
Esse capítulo eu coloquei como título Colocar-se no lugar do outro, né? E pimenta nos olhos dos outros é refresco, porque é uma inclinação de achar que o problema do outro é menor do que o meu e de que é simples, né? E a gente muitas vezes trata os outros assim, olhando para a nossa própria agenda, para o nosso egocentrismo, a gente julga a condição do outro, mas eu apresento Jesus como aquele que conseguiu colocar pimenta no olho dele, né? Ele substituiu o nosso lugar de castigo, de punição, tomou a nossa dor. Então eu aplico, esse seria um ditado que contradiz uma verdade bíblica, não é desejo de Cristo que a gente diminua o sofrimento do outro, e o desafio de Jesus é que a gente tenha mais empatia e esteja mais disposto a entender a dor do outro e se colocar no lugar do outro.
Muito bem, quem tudo quer, nada tem. O que você fala sobre isso, Agatha?
Então, Jesus ele chegou a dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente meio que complica a vida, né? Tem desejo de controle, insatisfação, gera vícios, quer sempre mais, mais, mais. E Jesus, ele nos convida a viver uma vida satisfeita com ele. Então, o título desse capítulo é Receber Vida Simples e Entregar Tudo, sabendo que quando a gente entrega tudo nas mãos de Jesus, ele devolve mais do que o que a gente precisa. Então, o desejo do cristão deve ser Jesus, totalmente. E o restante é bônus.
Isso mesmo, cada um por si, Deus por todos.
Então, isso não é uma verdade bíblica, né? De certa forma, nós somos chamados para ser corpo, família, suportar uns aos outros em amor. Então, essa é uma inclinação cultural. É, a gente tem a questão do jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, tirar vantagem. E o cristianismo, Jesus, ele nos confronta que a gente tem que trabalhar junto, servir os outros. E Deus é por todos, sim, mas através do nosso amor por ele, nós devemos lutar por todos também, não só pelo nosso próprio interesse e necessidade.
Mas onde nós podemos encontrar o seu livro? Eu quero ler capítulo por capítulo.
Olha, o A Voz do Povo e a Voz de Deus, ele foi publicado pela editora Mundo Cristão. Então, ele está disponível no próprio site da editora Mundo Cristão e em outras livrarias, né, virtuais, que as pessoas podem fazer a busca e comprar. O meu primeiro livro foi uma publicação independente. Então, quem quiser conhecer a história do João Brasil, precisa entrar em contato comigo mesmo. Pode ser através do meu Instagram, no Facebook ou até no meu WhatsApp.
Então, aproveita aqui e deixa para os nossos ouvintes as suas redes sociais e onde eles podem te acompanhar.
No Instagram e no Face, o meu nome está Agatha Christian Vip, é tudo junto. E o meu WhatsApp é 11, é de São Paulo, 985104667. É 11985104667. Meu nome acaba sendo meio complicado, né? Agatha é A-G-A-T-H-A. Christian, C-R-I-S-T-I-A-N. E o último nome, ele tem origem inglesa. Então, na verdade, é EAP. H-E-A-P. Mas se fala hip, jeitinho que a Dora tem falado, certinho.
Ai, tá terminando, mas eu queria tantos outros, principalmente essa que o Chacrinha falava no meu tempo, quem não se comunica se trombica, mas não vai dar tempo, que pena. Agatha, por favor, eu queria que você desse a sua despedida e nós voltaremos a conversar com você, vamos remarcar.
Gente, uma alegria muito grande, eu costumo dizer, meu dito popular favorito é o tempo voa quando a gente está se divertindo, e essa noção de tempo varia de acordo com a alegria e o prazer que a gente tem em cada coisa, né? Eu também acho que o tempo voou, mas eu espero que muitas pessoas aceitem esse convite ao diálogo, à reflexão sobre a nossa cultura e estejam buscando o que a Bíblia nos ensina, quais são nossos traços culturais que devem ser confirmados e aqueles que nós precisamos rejeitar e transformar. Jesus sempre ajuda.
Isso mesmo. Agora, mais uma perguntinha. Você pretende lançar algum outro livro ou tem algum plano em mente para o futuro?
Eu pretendo lançar muitos livros. Eu tenho uma série sobre sabedoria baseada em provérbios. Por que será? Eu gostaria de lançar esse. Eu também quero fazer uma série de histórias dando sequência a esses dilemas culturais brasileiros que eu comecei com o João Brasil. Eu já tenho uma segunda trama em mente e eu estou sendo muito estimulada a escrever talvez uma versão 2 desse livro A Voz do Povo e A Voz de Deus, porque nossos traços culturais e os ensinamentos de Jesus são inúmeros, né? Então eu acho que dá mais livros sobre esse assunto também.
Muito bem, eu quero comprar o seu livro e quero ler também o volume 2 da Voz do Povo e a Voz de Deus. Muito bem, hoje conversamos sobre o livro com a Agatha Hipp. Pois é, e se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp 11974181456. O nosso assunto hoje, a voz do povo e a voz de Deus. Eu poderia ficar aqui muito e muito tempo ouvindo essa doçura que é a Agatha. e nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Ricardo Santos e a produção de Gabriela Gouveia. Até o próximo programa!
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.